Raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Bom dia, sexta-feira. Será que esse vai ser um radinho mais curto, sim ou não? Na verdade, eu nunca sei, porque eu começo com uma leve ideia do que eu quero comentar com vocês, como se a gente tivesse encontrado aí no café da empresa, ou no metrô, seja o que for, a gente estivesse conversando, e eu acabo me empolgando e lembrando de histórias, e quando eu vou ver, eu deixo algumas histórias para trás. E algumas histórias, às vezes, são completamente casuais, ou não tem nenhum impacto maior, mas eu acho que vale a pena chamar a atenção, justamente porque talvez você não a veria normalmente. É matemática. Eu nunca tive problema com matemática, nunca foi uma disciplina para mim que desse dor de cabeça, mas ao mesmo tempo nunca foi algo que me apaixonou. Outras disciplinas de exatas sempre me chamaram mais atenção. Eu gostava mais de física, assim como eu gostava de português. Bom, sei lá, mas matemática era para mim um meio mal necessário. Recentemente eu comecei a ouvir um audiolivro que na verdade é uma coletânea de textos de um autor com um talento formidável, né? Textos sobre grandes personagens da matemática, Einstein, Gödel, é um monte de personagens daquele que talvez algum um ou outro você tenha ouvido falar. E ele tem feito, eu até, se você se interessa, eu vou dar o link aqui, o livro é precioso, eu acho, as histórias são super legais. Por exemplo, acabei de ouvir um capítulo inteiro sobre o Alan Turing. Eu não sei se você viu o filme com aquele Benedict Cumberbatch, em que ele faz o papel do Alan Turing no cinema, né, ajudando a Inglaterra a quebrar o código de criptografia nazista. Tal. Bom, parece que o filme toma algumas liberdades. O Alan Turing, de verdade, era uma figura mais agradável e mais doce e mais fácil do que o Benedict Cumberbatch acaba sendo. Mas eu acabei vendo um pouco, imagina, era um livro que em princípio seria sobre matemática, acaba sendo sobre uma vida super rica, alguém que tem uma morte meio misteriosa, ele até insinua queima de arquivo, não apenas um suicídio. Bom, em suma, o livro é uma dica legal, eu vou dar dica aqui para vocês lerem. E eu lembro que teve um capítulo que poderia ter sido absolutamente estéril, que era um problema que aflige, você vê como matemática é uma criatura curiosa, que aflige os matemáticos são os números primos. Números primos são aqueles números que só são divisíveis por eles mesmos e por um. Sei lá, 3, 5, 7, 11, 13, 17, assim vai, né? 19. Mas os números primos, eles são meio inexplicáveis, né? Quantos eles são, quando é que eles vão aparecer, né? Como é que eles se distribuem, eles são uma coisa assim meio rebelde sem causa e para os matemáticos sempre foi uma dor de cabeça. E há muito tempo atrás, um matemático chamado Riemann, ele veio com uma hipótese que é chamada Riemann-Zeta, hipótese Riemann-Zeta, em que ele dá uma pista do que talvez possa ser um mapa dos números primos. Né? E aparentemente, eu ouvi, eu acho que eu entendi mais ou menos a história, mas a questão é, ok, né, se a gente pega esse mapa, aqui deu certo, aqui deu certo, aqui deu certo, aqui deu certo, deu certo até, putz, milhões ali para frente, milhões de números primos ele consegue achar. A questão é, esse mapa é o mapa, né? Ele se estende até o infinito? Pois bem, ninguém sabia, não tinha muito como comprovar, e havia um prêmio para isso, um prêmio de $1 milhão. Para você ver como o mundo é grande, existe um prêmio para quem conseguisse comprovar se essa história, essa hipótese de Riemann-Zeta era. E agora o que acontece, eu vou dar o link aqui, um cara está dizendo que ele conseguiu comprovar que sim, essa hipótese do Riemann aparentemente explica, ou pelo menos mapeia, ad infinitum, né, até o infinito. Aqui, pois bem, quem manda você não gostar tanto de matemática, você acabou de perder $1 milhão, né, com um mistério que estava aí, sei lá quantos, cento e tantos anos no ar. Esse deve ter sido o artigo mais completamente estapafúrdio que eu já comentei aqui no radinho, mas tudo bem, $1 milhão é $1 milhão. Mas tem outras coisas mais palpitantes aqui. Hoje o Pedro Doria, que eu recomendo que você siga o Pedro Doria em todos os canais possíveis, inclusive no Estadão Impresso. Eu li o Doria no Estadão Impresso. É um artigo dizendo sobre duas pancadas no Facebook. Pancadas abaixo da linha da cintura, provavelmente numa parte da anatomia bastante sensível. Que é, na verdade, a saída dos fundadores do Instagram. O Facebook comprou o Instagram, os caras do Instagram deixaram a companhia, sem contar muito porquê. E também tem a dor de cabeça do cara que é o fundador do WhatsApp, que eu comentei aqui, acho que ontem, inclusive, é que o cara também está botando, metendo a boca no Facebook, nem com a campanha Delete Facebook, dizendo que os caras não têm ética nenhuma. Pois bem, né? Então leiam esse artigo do Pedro Doria. O Pedro Doria está no Twitter, o Pedro Doria tem uma newsletter extremamente interessante, chamada Mail. Bom, legal, o Pedro Doria é um personagem interessantíssimo. Mas tem mais coisas sobre o Facebook que, na verdade, confirmam coisas que eu já tinha ouvido. Há muito tempo atrás, eu estava conversando com o fundador de uma startup, um rapaz super novinho. Ele contou: nossa, a gente entra pela porta da frente no Facebook, os caras adoram a gente, e a gente, eles até oferecem algumas coisas que normalmente não oferecem. Eu falei: como assim oferecem algumas coisas? Não, porque na verdade você consegue segmentar os usuários do Facebook para fazer uma campanha e tal, de umas maneiras assim especiais. Aí ele começou a contar, eu fiquei de cabelo em pé, absolutamente de cabelo em pé. Eu falei: cara, isso é inadmissível. Né? E é o que acontece. Agora eu vou dar link aqui para uma reportagem do Gizmodo dizendo que pesquisadores estão confirmando que o Facebook dá para os seus anunciantes acesso ao que eles chamam de shadow information, informação sombra. O que é uma informação sombra? Informação sombra são informações sobre os usuários do Facebook que não foram dadas explicitamente. Vamos imaginar o seguinte: eu, por acaso, vamos imaginar, eu nunca quis fornecer o meu telefone para o Facebook por alguma razão qualquer. Então, se algum anunciante chegar para o Facebook, aliás, eu não sei se você sabia, isso é possível, você, como anunciante, você chega: olha, eu tenho aqui toda a minha base de clientes da minha loja, do meu site, ou seja, o que for, eu tenho os dados deles aqui. Vamos subir isso no Facebook para ver se a gente consegue achar esses mesmos clientes dentro do Facebook? Isso é perfeitamente possível. Você chega lá com seus clientinhos debaixo do braço e vê se o Facebook consegue localizar os caras, né? Agora, quando eu cheguei lá, imagina, o cara chegou e por acaso eu sou um desses clientes, né? E o cara, o lojista, tem o meu telefone. O Facebook não necessariamente tem o meu telefone, né? Mas o que acontece é que e nesse cruzamento, o Facebook, em princípio, passaria a ter o meu telefone e dali para frente poderia, eu acho que se é que eu entendi direito, é meio bizarra a história, poderia me localizar pelo telefone. Aí tem outras maneiras bizarras. Por exemplo, vamos supor que você queira fazer amigos no Facebook e você permite que o Facebook tenha acesso à sua lista de contatos. E na sua lista de contatos tem lá o telefone do Renezinho, né? O telefone do Renezinho, o Renezinho nunca quis dar o telefone para o Facebook. Mas agora, tarã, o Facebook sabe o telefone do Renezinho. Então, se de repente alguém quiser me localizar no Facebook pelo telefone, ou pelo DDD, ou seja o que for, tarã, mesmo que eu nunca tenha dado meu telefone, agora o anunciante consegue me localizar, mesmo que eu não tenha dado aquela informação. Ah, então, eu não sei se eu estou exemplificando bem, mas a questão é que o Facebook meio fecha os olhos. Da onde que veio essa informação? Se ela foi consentida, se ela não foi. Por exemplo, não é só o Facebook, mas muitas empresas pedem: olha, para aumentar a sua segurança, forneça o seu telefone para a gente te enviar uma confirmação. Em princípio, você está fornecendo o telefone só para isso. Não, agora o seu telefone vai servir o quê? Para você ser localizado por anunciantes. Então, aparentemente, informação não importa de onde vem. Né, se foi dado consentimento ou não. Agora você pensa que a União Europeia estava justamente tentando regulamentar essa questão dos dados pessoais. Agora, imagina, você está sendo acessado por dados que você não consentiu. Então não é só como é que você gerencia os dados que eu consenti em dar. É como o Facebook acessa você por informações que vieram por tabela. Então, o que me espanta, para quem não é de, quem é de mídia deve estar achando que eu estou sendo superficial. Quem não é de mídia deve estar achando que eu estou falando grego. Bom, cá estou eu desagradando todo mundo por incompetência minha. Mas, de qualquer maneira, acho que o que fica um cheiro no ar é de absoluta falta de escrúpulo. É de absoluta falta de ética. É quando os caras, né, tudo vale dinheiro, né, não importa de onde veio essa informação. E para os anunciantes, olha só. A questão não é só o Facebook, são os próprios anunciantes. Quando esse rapaz dessa startup me disse que ele podia usar esse tipo de informação, Quem está errado? É o Facebook que oferece ou o cara que vai lá alegremente e usa informações que ele sabe que são duvidosas? Né? Então tem aí um jogo que coloca em xeque a indústria inteira. Recentemente eu lembro de ter feito um comentário, um ex-colega meu, que provavelmente trabalha com essa parte de informações pessoais e de sei lá do que, de marketing digital. Quando vê essa legislação europeia, o cara fala: Meu Deus do céu, quem agora pode nos salvar? Acho que essa é uma frase do Chaves, eu não lembro porque eu achava Chaves chato. Mas dizendo assim: Nossa, e agora como é que nós vamos trabalhar se a legislação atrapalhar tudo? Eu falei: Meu, a pergunta é: quem pode me salvar? Eu, usuário. Dane-se você que ganha dinheiro de maneira estranha. Né? Quem é que pode salvar os usuários dessa absoluta ganância e falta de escrúpulo com relação aos dados de todo mundo? Então eu estou aqui de novo, né, me exaltando um pouco, saindo um pouco fora dos trilhos, mas, cara, cada dia que passa isso fica mais patente a absoluta falta de escrúpulo, a total falta de ética quando o assunto é essa mercadoria que nós todos viramos. Então, eu acho isso horroroso, não sei se você consegue racionalizar isso, eu absolutamente não consigo. O que mais que tem aqui de interessante? O Google também recentemente fez aí, não sei se vocês leram essa história, está tendo um update do Chrome, e aí os caras subrepticiamente, que é uma palavra bonita, subrepticiamente, quer dizer, por baixo do pano, sem que ninguém perceba, o Google mudou algumas coisinhas que afetam, sim, a sua privacidade. Por exemplo, até esse update, muitos usuários não sabiam, sei lá, mas você podia ir lá nas configurações do seu Chrome e dizer: Olha, eu quero sincronizar as informações desse browser, tipo logins, cookies, histórico, etc. Eu quero sincronizar com o Google. Então, se eu acessar, né, se eu entrar em qualquer outro PC, outro smartphone, e eu me identificar e acionar de novo essa sincronização, então vai estar tudo sincronizado onde quer que eu vá, né? O meu histórico está lá, o meu login e senha está lá, está tudo lá. Eu uso isso direto nas minhas máquinas, né? Mas quando eu vou usar a máquina de alguém em que eu não quero que essa informação fique dando sopa, eu dou uma olhada para ver se aquele browser está sincronizando. Se não, pelo amor de Deus, não vou fazer isso. Pois bem, essa opção, que era uma opção voluntária, que você acionava e desacionava, os caras assim, por alguma razão meio esquisita, acharam que vamos fazer isso automático. Então, sem tornar isso explícito, né, a nova versão do Google, em princípio, sincronizaria tudo, quer você quisesse ou não. Né? E curiosamente, mesmo que você quisesse apagar os cookies, eu falo: Putz, eu usei a máquina aqui na casa da minha sogra, né? Vou apagar os cookies todos para, né, sair daqui sem deixar vestígios. Essa nova versão do browser não apagaria os cookies do próprio Google. Então, opa, aí o que acontece, né? Tem gente que não dorme no ponto, que está de olho. Perceberam isso, está tendo uma repercussão negativa e o Google está voltando atrás para tentar te dar de volta o controle sobre a sua própria privacidade. De novo, eu acho, eu não sei como é que essas empresas são internamente, mas eu sonharia que tivesse um embaixador do usuário nessas empresas. Será que não tem? Né? Eu lembro quando eu trabalhei no Yahoo, eu era responsável aqui no Yahoo Brasil, quer dizer, eu tinha um rapaz, um colega que era responsável por garantir que nenhuma campanha no Yahoo ferisse alguns princípios nossos. E aí, quando a coisa engrossava, ele escalava para mim e eu que ia ter que peitar anunciantes e agências para dizer: meu cara, desculpa, a gente tem guidelines, a gente coloca a experiência do nosso usuário em primeiro lugar, aqui na casa da sogra. Então, eu ficava feliz de ter esse papel de ser o guardião de alguma coisa. A minha pergunta é se nessas empresas alguém é guardião deveria ter. Pelo visto, se tem, o coitado do cara não tem tanto poder assim. Um artigo interessante, aqui um pouco sinistro, na verdade. Recentemente eu comentei com vocês aqui no Radinho sobre um ataque a uma empresa de navegação, de transporte marítimo de navegação, a Maersk, que é uma empresa que é em Copenhague, né, Dinamarca, que foi um ataque em que os hackers conseguiram sequestrar os dados dos sistemas, paralisaram a empresa. Agora imagina o que é paralisar navios, né? Os navios sem saber para onde ir, onde vão, onde não vão. Então, esse foi um ataque que teve um prejuízo colossal, impacto colossal. Só não foi muito divulgado porque ninguém presta muita atenção, né, o que está acontecendo nos portos. Pois bem, San Diego, nos Estados Unidos, que tem lá um porto que deve ter 50 quilômetros de costa, um porto enorme, está sendo atacado, um ataque desse de sequestro de dados, que chama ransomware, está sendo atacado, a paralisação é parcial, os caras estão tentando, né, ver o que que eles fazem. Nessa mesma semana, Barcelona, que também tem um porto importantíssimo no sul da Europa, também passou por um ataque semelhante. Aparentemente, os caras hoje estão um pouco mais espertos, né, já estão um pouco mais preparados, com redundâncias e tal, mas vejam só, como é aparentemente, né, como é fácil você causar aí uma disrupção, no pior sentido possível, né, por interesses completamente escusos. Imagina paralisar o Porto de Santos, sei lá, né? Nem precisa de greve de caminhoneiros, né? Basta um ataque de ransomware no Porto de Santos ou alguma coisa parecida, ou num aeroporto, né? Porque o hospital eles já estão atacando, agora eles estão atacando portos, né? É bastante assustador esse cenário. Vamos ver se tem alguma outra coisa para comentar com vocês. Tem uma leitura aqui que eu não li, mas eu quero ler e eu vou dar a dica de leitura para vocês lerem no final de semana. Civilizações pré-colombianas. Vocês sabem, astecas, maias e tem os incas. Os incas desenvolveram um império, né, um império que se estendeu aí pelo continente inteiro, e eles tinham uma coisa admirável que era comunicação. Então você tinha não só estradas que os mensageiros vinham correndo, né, e aí é lógico, o cara não consegue correr 1.000 quilômetros. Então, de tempos em tempos, você tinha postos onde o cara parava, descansava, passava mensagem para o outro maluco saía correndo. Então, os incas têm uma série de dispositivos, de inovações que tornaram o império dos caras admirável, né? Só que dos mistérios que havia com relação aos incas é o seguinte: eles não tinham um sistema de escrita como a gente poderia imaginar, né? Eles tinham um sistema de notação chamada quipu. Quipu, na verdade, era uma faixa de corda, de tecido, com várias cordinhas penduradas. Essas cordinhas tinham uma série de nós, de tipo diferente, em comprimentos diferentes, e esses e essas, essas essa nem sei. Vocês têm que olhar para ver. Vou ver se eu coloco uma foto para vocês darem uma olhada como é que é um quipu. Quando você olha o quipu pendurado, você fala, mas é para amarrar na cintura, o que que é? Com um monte de cordinha, com um monte de nozinho, é uma coisa rastafári? Que diabo é isso? Mas então, o quipu contém informação, ou deveria conter informação. Que tipo de informação? A questão ninguém tinha decifrado ainda. Então, aparentemente, é o que esse artigo promete, e é o que eu vou querer ler no final de semana. Se vocês quiserem ler também, estão convidados. Eles, em princípio, estariam começando a decifrar o código dos quipus. Que tipo de informação tem ali? Talvez seja alguma coisa broxa, tipo fulano deve não sei o que para Beltrano, ou estamos mandando 500 caixas de charuto, eu não sei, né? Quando a gente pega o começo da escrita, a gente vai ver lá na Assíria, quando a gente vai ver Babilônia, o Diabo A4, a escrita era notoriamente contábil. Eram contratos, eram registros. Demora para a gente começar a escrever, sei lá, história, ficção. Demora. No começo é, ó, eu devo tanta coisa para você. Aqui, isso aqui contém 5 mil litros de vinho ruim. Eu não sei, né? Então, o que será que esses quipus codificam? Vamos descobrir. Eu quero ler isso no final de semana, então fica a dica. Meus caros, acho que esse é o radinho de hoje. Eu sei que eu viajei como sempre, me empolguei mais do que devido e que provavelmente eu deixei de comentar alguma notícia que eu tinha imaginado comentar. Mas eu gosto de encarar o radinho como, na verdade, uma conversa, que eu gostaria de estar tendo, né? De estar tendo no trabalho, no, na rua, etc. e tal. E conversa é assim, é movida, né, a empolgação. Não é uma aula, né, não é um curso, né, conversa é movido a afeto. Raríssimos, então um abraço com muito afeto, um bom fim de semana para vocês, até segunda aqui no Radinho de